Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Recomendar um livro da Editora Fiel que tem bastante a ver com o tema, pelo menos que me diz respeito, que é o livro escrito pelo Kevin DeYoung e Greg Gilbert, Qual a Missão da Igreja? Esse livro aqui, ele vem com o objetivo de ajudar os cristãos a entenderem o que de fato é a missão da igreja numa época em que a maioria das pessoas tem confundido esse tema e colocado ele no lugar que ele não deveria estar. Muitas pessoas que têm feito da vida da igreja, da missão da igreja, apenas o evangelizar, apenas o fazer missões, ou em alguns lugares, alguns ambientes, apenas a justiça social, a preocupação com a assistência dos pobres, como se essa fosse a principal razão da igreja estar na face da terra. O solucionar o problema da humanidade no que diz respeito à fome, à miséria, à injustiça social e tantas outras coisas. Num tempo em que muitas pessoas resumem a missão da igreja a essas coisas que eu tenho dito, o Greg Gilbert e Kevin DeYoung, eles nos ajudam a voltarmos para as Escrituras e compreendermos de uma maneira bíblica qual de fato seria a nossa missão como irmãos em Cristo e como filhos de Deus e como membros da igreja de Jesus Cristo nessa terra. Como subtítulo, eles colocam Entendendo a Justiça Social e a Grande Comissão. Então, como um aprofundamento que você possa fazer dentro daquilo que eu irei falar nas duas oportunidades que terei com vocês, eu recomendo esse livro como aprofundamento e também como uma forma de compreender melhor esse tema do nosso tempo, né, tão necessário no tempo em que nós vivemos. Bem, meus irmãos, eu gostaria de falar nessa primeira oportunidade com vocês, então, sobre um tema muito especial para todos nós, que é o tema da evangelização. Não sei quantos anos você tem, não é? Mas na época em que eu era adolescente e jovem, isso já faz mais ou menos uns 20 anos, 18 anos, 15, um pouco menos, mais ou menos isso. Era algo muito falado, muito desafiado, e os jovens na minha época eram muito treinados sobre formas, passos, leis, dedos, pontes, enfim, uma série de recursos para a gente poder chegar até alguém e falar de Jesus para essas pessoas. Eu venho então de uma geração onde evangelizar era mais um método e mais um programa dentro da vida da igreja do que um estilo de vida do povo de Deus dentro da igreja de Jesus Cristo. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje de manhã vai além de um programa, vai além de um método e tem a ver com a nossa própria vida, o modo em que vivemos, o estilo em que vivemos, o modo em que andamos nesse mundo. A palavra de Deus cita, em várias ocasiões, nós vamos ler esses textos hoje de manhã, o andar no Espírito, o andar em Cristo. A palavra de Deus enfatiza muito o andar de um cristão. E nós veremos como que, naturalmente, em nossas vidas, o andar deveria ser um evangelizar, seria algo natural para um cristão, e é algo natural para um cristão, falar daquele a quem ele ama com todo o seu coração. Na minha época e da geração em que eu venho, onde evangelismo é um método e é um programa, para muitos jovens e adolescentes e adultos também, o evangelizar tornou-se um fardo, um peso, uma responsabilidade pesada que fazia com que as pessoas muitas vezes se sentissem culpadas e enfim, não dormissem direito por causa disso. Exatamente por causa do peso que é colocado em cima da obrigatoriedade. E o que nós encontramos na Escritura é que a evangelização é muito mais do que isso. Falar de alguém a quem nós amamos nunca é um fardo, mas é sempre um prazer. Mas quando o falar de alguém a quem a gente ama se torna um programa, isso se torna um fardo, uma coisa cansativa, até mesmo chata e vergonhosa. Imagine você que está apaixonado ou apaixonada por alguém, você que ama uma pessoa, E você então tem que usar de um método, de um programa, para falar desse amor que você tem por essa pessoa para alguém. Você não usa métodos, você não usa programas, você simplesmente fala de alguém a quem você ama com todo o seu coração. E assim era a evangelização na época do apóstolo Paulo, na época dos apóstolos, na época dos pais da igreja, e em todo o período na história da igreja em que avivamentos aconteceram, verdadeiros avivamentos. O que nós percebemos e encontramos é um desejo intenso daquilo que Daniel Niles disse. Eu vou colocar a frase dele aqui para vocês. Certa vez, esse homem foi um educador, um evangelista também de Sri Lanka, aquela ilha que tem abaixo, pertinho da Índia, e ele disse certa vez isso: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde ele pode encontrar pão. O Niles morreu no ano de 1970, então ele é mais ou menos contemporâneo a nós, mas muito tempo antes, um século antes dele, um outro pregador, um pastor inglês, chamado Charles Spurgeon, já mencionava algo parecido com isso, dizendo que o desejo evangelístico que existe dentro do coração do povo de Deus, nada mais é do que esse desejo de contar para as pessoas que estão perdidas onde é que elas podem encontrar salvação, para as pessoas que estão mortas onde é que elas podem reviver, para as pessoas em que estão famintas e sedentas onde elas podem encontrar pão e vinho para se satisfazer, onde elas podem encontrar a própria água da vida. Então trata-se mais de um prazer, de algo prazeroso, delicioso, amoroso que o cristão faz. E está longe de ser um programa, de ser algo que você é jogado para fazer e você se culpa porque não faz, ou coisas desse tipo. Eu gosto muito dessa frase. Tenho encontrado essa frase em vários livros onde se trata de evangelização e também missão e missões mundo afora. E é isso que nós experimentamos. Quando encontramos em Cristo o pão da vida, o que há em nosso coração é um desejo de contar para outras pessoas, onde elas podem encontrar desse mesmo pão que há de satisfazer os seus corações, que por não conhecerem esse pão, acabam correndo atrás de uma série de outras coisas para alimentar a sua alma, para alimentar a sua sede espiritual e muitas vezes procurando em lugares errados, em lugares em que eles não deveriam encontrar. Falar então de quem nós amamos é sempre um prazer e nunca um fardo. Eu gostaria que você pensasse na sua própria vida com o Senhor, na sua comunhão com Deus, de onde Ele te tirou, para onde Ele está te levando e o que é que Ele espera que você tenha com Ele enquanto você está indo para lá. O texto que nós leremos hoje de manhã, ele já foi lido ontem à noite pelo pastor Michael, e eu gostaria de pregar mostrando um outro lado desse texto, e essa é a beleza da palavra de Deus, especialmente os versículos 1 a 3 do capítulo 2 de Efésios. Então abra comigo sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. E nessa minha primeira mensagem, eu gostaria de falar com vocês sobre a evangelização nossa do dia a dia. E ontem à noite o pastor Michael fez uma introdução a esse capítulo, mostrando um pouco do pano de fundo, de como o apóstolo Paulo, no capítulo 1 aos Efésios, ele louva a Deus pela sua própria salvação, e a maneira como Deus graciosamente, antes da criação do mundo, ele já havia nos eleito para sermos seus filhos e filhas, nos predestinado para sermos santos e irrepreensíveis, e em vivemos diante dele, e tudo isso ele fez segundo o conselho da sua vontade, e fez em amor. Então houve da parte do Senhor, antes dele ter dito haja luz, houve em seu intento eterno o desejo de nos trazer para a cruz e de nos trazer para a salvação. E Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele ora ao Senhor. O capítulo todo de Efésios, primeiro, quase todo de Efésios, é uma oração de louvor ao Senhor. Quando ele entra no capítulo, no final do capítulo 1, ele passa a orar pelos Efésios. Ele, na primeira metade do capítulo 1, ele ora em louvor a Deus pela própria salvação. Na segunda metade do capítulo 1 de Efésios, antes do texto em que nós entraremos, ele ora pelos Efésios, fala dos Efésios, fala do amor dos Efésios pelos santos e dá ali uma palavra de oração por eles. E quando ele entra no capítulo 2, depois dessa introdução à carta, na qual ele narra a graça de Deus na salvação de pecadores, ele fala um pouco sobre o estado dessas pessoas. E é importante que nós compreendamos isso muito claramente quando nós temos em mente o desejo de evangelizar. Quando nós lembramos de um parente, quando nós lembramos de um amigo, de um familiar, de um colega da escola, do trabalho, de alguém a quem nós amamos muito, mas que não teme ao Senhor, e você pode lembrar de várias pessoas agora que convivem com você, que moram talvez com você, ou que se encontram com você semanalmente, e que estão perdidas, que não se arrependeram ainda dos seus pecados. Como é que você deve se aproximar dessas pessoas? Quais são as coisas que você tem que ter em mente sobre o estado dessas pessoas? E é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar e de expor aos irmãos nessa manhã. Bem, vamos ao texto então. Em Efésios, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, nós lemos assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Muito bem, irmãos. O começo do texto aqui, se você puder olhar no versículo 1 comigo, ele começa exatamente com essas palavras: Ele vos deu vida. E essas palavras do apóstolo Paulo nos ensinam de que houve um tempo em nossas vidas em que nós não éramos vivos para Deus. Paulo não está tratando aqui, isso é um ponto importante, interessante, Paulo não está tratando do momento em que você não era nascido fisicamente, no momento em que você não havia vindo à luz, mas ele trata claramente do momento em que você veio à luz de Cristo, digamos assim, à luz do Evangelho, pensando em 2 Coríntios 4:4, da luz do Evangelho que não resplandeceu na vida daqueles que ainda permanecem cegos em seus pecados, quando você veio à luz de Cristo, à luz do Evangelho, e o Senhor iluminou os seus olhos, então Ele te deu vida. Houve um momento antes disso, então, em que você e eu, em que todos nós, éramos mortos. E essa expressão nascidos para Deus, ela é muito comum na Sagrada Escritura. E o apóstolo João usa essa expressão em suas epístolas de uma maneira bastante rica, especialmente em 1 João. Eu gostaria de colocar o texto aqui para vocês. 1 João 5, versos 1, 4 e 18. João escreveu o seguinte: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. João, em suas epístolas, especialmente aqui em 1 João, ele aborda as características daquele que nasceu de Deus, ou daquele que nasceu para Deus. Você lembra que lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, texto que é muito estudado, né, quando a gente estuda sobre evangelização, o texto lá diz que a todos quanto o receberam, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, os quais não nasceram, indo para o versículo 13, da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. E Jesus vai explicar isso para Nicodemos no capítulo 3, quando ele diz que aquele que é nascido de Deus, ou nascido do Espírito, passa por uma experiência semelhante àquele que experimenta o vento, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mais adiante, no mesmo Evangelho de João, ele vai explicar que é o Espírito que, quando vem da parte do Senhor, nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então há uma ação do Espírito Santo nos convencendo. Ou usando a ilustração de Jesus para Nicodemos em João 3, há um soprar desse vento, um soprar desse Espírito, que convence o homem e faz com que o homem nasça de novo e experimente essa nova vida com Deus. Voltando então a Efésios, no capítulo 2, Paulo está louvando a Deus, de certo modo, pela preciosa salvação e libertação que dele nós recebemos. Quando Paulo inicia o capítulo 2, ele ainda está nesse espírito de louvor, digamos, não é? Nesse espírito de gratidão, porque nós somos libertos por ele, libertos da sepultura. Não só Cristo, o Cordeiro de Deus, foi liberto da sepultura e ressuscitado, mas todos nós, de algum modo, já fomos e ainda seremos participantes do poder de sua ressurreição. E também alcançaremos essa gloriosa bênção do Senhor, poder de Deus e libertação, que de certo modo já aconteceu em nossa vida e que de outro modo ainda há de acontecer quando tivermos os nossos corpos glorificados por ocasião de sua segunda vinda. Nós estávamos então mortos em nossos delitos e pecados. Quando Ele nos deu vida, e quando Ele nos dá vida, Ele nos coloca a viver essa nova vida. E nesse viver da nova vida, existe o relembrar, existe o explodir, digamos assim, da lembrança e do prazer e do amor daquilo que antes Ele fez na nossa vida e na nossa história. O Senhor, então, Ele só dá vida para quem não a possui. E, de certo modo, Paulo está lembrando os Efésios de que eles não possuíam essa vida. A pessoa que não se converteu, a pessoa que não foi encontrada ainda salva pelo Senhor, ela é considerada morta pela palavra de Deus. E embora viva para o pecado, ela permanece morta para todo prazer e interesse pela pessoa de Deus. Você vai encontrar um monte de gente que crê em Deus, que convive com você, gente no teu trabalho, na tua família, na tua escola, gente que fala de Deus, gente que até pede oração, mas que ainda está morta em seus pecados, pelo fato de não terem se arrependido desses pecados e não terem dado as costas a esses pecados ainda. Paulo diz que nós estávamos mortos, no versículo 1, para os nossos delitos e pecados, quando Ele nos deu vida. É muito interessante essa expressão de Paulo: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa palavra, mortos, não é? Ela, na língua original, é a palavra necros, da onde nós tiramos a palavra necrotério. A palavra grega, então, que Paulo usa, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever aos Efésios, significa alguém totalmente incapaz. Assim eram todos os Efésios, assim era o próprio Paulo, assim éramos todos nós. Pensa na tua vida antes da tua conversão. Nós éramos necros, nós éramos mortos, totalmente incapazes, totalmente ineficientes, totalmente mortos e sem poder. Agora, lembra de que quando você está pronto para falar de Jesus para alguém, para falar do seu amor por Cristo para alguém, para falar de como você se arrependeu dos seus pecados e os abandonou, e tomou a sua cruz e passou a seguir a Jesus, que é a tua vida hoje, lembra que a tua vida nessa época também era a vida de um morto. Como que dentro de um necrotério? Como é a vida de um morto dentro de um necrotério? Ele não tem como tomar decisões, ele não tem como agir por si mesmo, ele não tem como nem mesmo ter vontades próprias, ele simplesmente está ali, totalmente incapaz para aquelas coisas dos vivos. E o tema de Paulo aqui é essa vida espiritual. Embora nós estejamos muito vivos para o pecado, embora nós estejamos muito vivos para as escolhas dessa vida e desse mundo que jaz no maligno, no que diz respeito às coisas de Deus, nós permanecemos mortos, totalmente incapazes, totalmente sem poder. Ou seja, o ser humano que não nasceu para Deus, como a gente leu em alguns versos escritos por João, ele é totalmente incapaz de vir a Deus. Então não adianta você brigar com a pessoa a quem você evangeliza. Não adianta você insistir, querer rachar a cabeça dele e colocar no meio. Não adianta você querer chamar um pastor e pagar para um pastor famoso, evangelista de renome internacional, para evangelizar o teu vizinho. Não vai adiantar de nada. Ou imaginar que se você levá-lo para aquela conferência evangelística, naquela noite, naquele auditório, o ponto não é esse. A tua expectativa e esperança não deve estar no evento, nem no pregador, nem no folheto, nem no método, nem nos passos. A tua esperança tem que estar unicamente naquele que pode trazer vida para aquele que antes estava morto. Quando você estava morto, Ele te deu vida, e você respondeu, e você o recebeu, você o aceitou, você se converteu. Você negou a si mesmo, você se dobrou diante dele, você confessou os seus pecados, Você lembrou da tua vida passada e você se entristeceu com aquilo que você lembrou. E você olhou para Cristo e para aquilo que Ele fez na cruz por você, em seu lugar. E o amor dEle, tomando a tua culpa, tomando o teu pecado, te constrangeu. Eu estou narrando aqui aquilo que eu experimentei e que todos cristãos que eu conheço experimentaram. Esse constrangimento diante da preciosa graça, da maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que estávamos até que o Espírito Santo abriu os nossos olhos? Nós estávamos mortos. Quantas vezes não falaram de Cristo para você? E entrou aqui e saiu ali. Aliás, não entra, né? Na verdade, bate, passa por cima, porque se entrasse, mas não entra. Mas no dia em que o Senhor tocou em teu coração e abriu os teus olhos, você então tomou a sua cruz naquele dia. Você negou a si mesmo naquele dia e você se tornou um discípulo de Jesus. E de lá para cá você tem o amado mais e mais. E tem desejado mais e mais. Ele tem mudado o teu intelecto, a maneira como você compreende sua palavra. Ele tem mudado os teus anseios, os teus desejos. Você hoje deseja mais dele. Por isso você está numa conferência que fala sobre a igreja dele. Você deseja conhecer, você deseja mais da vida dele, do caráter dele em sua própria vida. Ele tem mudado tua mente, ele tem mudado tuas vontades, ele tem mudado até mesmo as tuas sensações, as tuas emoções, os teus afetos. Algo que antes você não nutria e não sentia mesmo por ele, hoje é algo natural em seu coração, como por exemplo, a tristeza pelo pecado. Essa tristeza pelo pecado não é natural na vida daquelas pessoas a quem nós evangelizamos. Por quê? Porque elas estão mortas. Elas estão deitadas num necrotério, aos olhos de Deus. E a salvação daquelas vidas é da mesma natureza da ressurreição de Lázaro. Você lembra do Lázaro? Quando Jesus chega diante do túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. Lázaro sai. E então um cara morto, 4 dias envolto num monte de pano, ele começa a andar com uma múmia, e aí tiram os panos dele e todo mundo fica espantado com ele, provavelmente fedendo, né? 4 dias já morto, enterrado. Assim éramos nós, fedidos, de mãos vazias, cheios de pecado, sendo chamados graciosamente pela palavra de Cristo para que recebêssemos a vida. Mas naquele dia nós nos arrependemos, naquele dia Ele abriu os nossos olhos, naquele dia as nossas ofensas, delitos e pecados nos quais nós vivíamos foram apagadas, foram deixadas, graças à misericórdia e ao perdão do Senhor sobre nós. Você e eu então precisamos nos lembrar todo dia de que em meio a esse tipo de pessoas que nós vivemos, pessoas mortas, elas amam coisas mortas, elas vivem em meio às coisas mortas. E Paulo continua no versículo 2 de Efésios capítulo 2, dizendo o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos quais andastes outrora, são as primeiras palavras de Paulo nesse verso. Ou seja, eles eram homens e mulheres mortos em seus pecados no passado. Eles não possuíam nenhum interesse por Deus. Sua vida, suas vidas, assim como as nossas, gente, giravam em torno de si mesmos. Se a sua vida ainda gira em torno de si mesmo, entenda, há algo que falta em você, talvez você ainda esteja morto. Eles agiam como bem queriam, conforme sua mente e seu coração lhes orientava. Eles agiam pelo coração. Assim como muita gente hoje aconselha por aí que você tem que seguir o teu coração, que você tem que sondar o teu coração e que aquilo que o teu coração... Se o teu coração falar que você tem que perdoar, você perdoa. Se ele falar que você não tem que perdoar, você não perdoa. Se o teu coração disser para você que você tem que tomar essa decisão, você toma. Se o teu coração... Sendo que a própria palavra, no livro do profeta Jeremias, diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Você confia em alguém corrupto? E em alguém enganoso, mentiroso? Eu não confio, eu sei que você também não confia. E o nosso coração é assim. E é isso que esse mundo morto, que esse mundo que jaz no maligno e que anda debaixo dessa cultura de morte, experimenta todo dia. O engano, a mentira. E é por isso que há tanta frustração, é por isso que há tanta em algumas ocasiões, depressão. Não que todas as depressões sejam causadas por isso, mas uma boa parte delas o é. Assim como nós encontramos na vida de muitas pessoas o vazio, nós encontramos na vida de outras pessoas aquilo que falta àquelas. E o que falta àquelas é justamente essa experiência com Cristo Jesus. É justamente essa experiência de transformação e de salvação. E de passar da morte para a vida. E assim é o curso deste mundo que ele apresenta nesse texto. As pessoas, elas estão andando segundo o curso deste mundo. Deus não é importante a ponto de mudar as decisões, a ponto de mudar as atitudes em suas vidas. Essas pessoas, elas agem como bem querem. Elas agem segundo o seu próprio coração. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos luz e sal e para falarmos do seu evangelho para essas pessoas. A mensagem do evangelho é uma mensagem para mortos. E é só o evangelho que pode trazer vida para esses mortos. Não é um programa, não são passos, não é nem mesmo um convite irresponsável e pretensioso. Mas o evangelho, bem conhecido, e honesta, e pura, e fielmente compartilhado, é que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. O curso desse mundo é o curso no qual todos nós um dia andamos também. E curiosamente, a Sagrada Escritura usa essa palavra andar, não é? Como uma espécie de estilo de vida em que nós vivemos. Eu gostaria de mostrar alguns textos para você. Eles todos vão aparecer aqui no slide. O primeiro está em Efésios capítulo 2, versos 1 e 17, que diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de um modo digno da vossa vocação, da vocação em que fostes chamados. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Repare quantas vezes o apóstolo Paulo usa a expressão andar. Isso é importante. Também em Efésios 5, versos 2 e 8, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Mais adiante, Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Este mundo anda dessa maneira. O curso desse mundo é criado por demônios. O curso desse mundo é o curso de necrotério. É um estilo de vida de gente morta para Deus. Mortos achando-se vivos. Mais ou menos como no Walking Dead, mais ou menos como esses seriados de zumbi, onde você tem os caras mortos e eles tentando sobreviver, tentando andar. Enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas é apenas uma ilustração aqui, tentar chegar onde eu quero. Assim são as pessoas longe de Deus, são mortas, mas que estão entre as vivas, e que se acham vivas, e que para se manter vivas, precisam de coisas podres, para manter a satisfação. Mortos brincando com a vida, enquanto Deus lhes permite viver. Eles não conhecem o que é viver de verdade. Só Deus pode presentear o homem com a vida e fazer com que o homem se sinta vivo de verdade. E curiosamente, Paulo, ele afirma no meio do versículo 2 que este mundo possui um curso criado por demônios. O tal do príncipe da potestade do ar não é ninguém menos do que o próprio diabo, também chamado de Satanás e por outros nomes na palavra de Deus. Quem é o príncipe dos poderes do ar? Ele é representado na Bíblia de diversas formas. Eu gostaria de mostrar alguns versos para vocês. Lá em João 12, 31 é dito: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Em João 14, 30, diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Em João 16, 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Em 2 Coríntios 4, 4, um outro termo é usado, nos quais o Deus desse século, perceba que esse Deus está com D minúsculo, não é? O Deus desse século cegou o entendimento, cegou. Porque eles não entendem, eles não conseguem perceber, por mais que você tente explicar, dos incrédulos. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E mais um verso, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Assim, gente, o príncipe, ou seja, esse que possui uma certa autoridade limitada sobre este mundo, é quem dá o curso, o rumo, a direção que vemos e acompanhamos neste mundo em que vivemos. Não é à toa que a cultura das pessoas com as quais nós compartilhamos o evangelho, a quem nós evangelizamos, a cultura dentro da qual a gente está vivendo, na verdade. A própria cultura dentro do nosso país se encontra cada dia mais promíscua e mais imoral. E não é só no nosso país. Quando nós olhamos e conhecemos a cultura de países vizinhos aqui na América Latina, ou na América do Norte, ou na Europa, e Ásia, e Oceania, é o mundo inteiro. O que, que nós encontramos? Nós encontramos uma decadência cada vez maior. Só para a gente pensar aqui, quando nós lembramos da música popular brasileira, há 20, 30 anos atrás, e daquilo que hoje é chamado de música popular brasileira, sabe aqueles batidão que você escuta de vez em quando nos carros? E aquelas mocinhas com shortinhos curtinhos? E aqueles rapazes com shortões caídos? E todo mundo, sabe? E isso é tido hoje como cultura. Existem alguns programas de televisão, esses programas que colocam os músicos, não é? E eles se apresentam. E tem vários deles na televisão brasileira e também na televisão americana. Os caras vão se apresentando e tem três ou quatro que julgam esses cantores e dão notas. E não é raro nos nossos dias nós encontrarmos cantores, crianças, jovens, homens e mulheres, cantando músicas relacionadas ao funk carioca, não é? E outras músicas que hoje são chamadas de a nossa cultura. Quando nós olhamos para o teatro, por exemplo, quando nós olhamos para o cinema, quando nós olhamos para as novelas, coisa que ninguém assiste aqui, então vocês não vão saber do que eu estou falando, né? Quando a gente olha para esse tipo de coisa, o que nós encontramos? Quando a gente olha para os seriados, na época em que eu era adolescente, eu assistia Chips. Quantos aqui assistiram Chips? Por aí vocês têm uma noção, né? Eram dois policiais norte-americanos que andavam com aquelas motonas. Eu tinha a réplica, eu tinha a roupa, eu tinha um uniformezinho do Chips. Coisa ridícula. Como é que eram os seriados naquela época? Como é que são a maioria dos seriados que nós encontramos em Netflix, que nós encontramos na internet de um modo geral no nosso tempo, se não apelativos? Pensando um pouco mais em cultura, quando nós olhamos para o humor, que sempre foi respeitado e usado como um aspecto da cultura desde a época dos antigos gregos, quando nós olhamos dentro do nosso país, a maneira como as pessoas faziam humor há alguns anos atrás, e a maneira como as pessoas fazem humor no nosso tempo, e a necessidade de se valerem de coisas apelativas, e sensuais, e imorais, para conseguirem um pouco mais de bope, demonstra para nós, de certo modo, uma decadência, que, do meu ponto de vista, nada mais é do que uma opressão do curso desse mundo. O curso desse mundo, a cultura, a maneira como as pessoas vivem, se comunicam, se relacionam, se entretêm, está cada vez mais caída, cada vez mais vestida de imoralidade, cada vez mais vestida de promiscuidade. Quem é que dá curso a tudo isso? Quem é que dá curso à imoralidade no humor, nos seriados, nos filmes, nas novelas? No vestuário e inclusive na música. Em muitas músicas. Eu citei o funk, mas poderia citar o sertanejo universitário. Poderia citar inclusive algumas músicas de rock e outras músicas de pop que necessitam ou que pelo menos se submetem a esse tipo de apelo para conseguir um pouco de atraência. Quem é que dá o curso para todas essas coisas? Quem é que ensina? Quem é que impõe? Sem dúvida nenhuma não é os estilistas. Sem dúvida nenhuma não é as pessoas que... Sem dúvida nenhuma, no final das contas, para ser rápido aqui, é o próprio diabo. Eu não tenho dúvida de que há uma opressão demoníaca por trás da cultura que envolve o nosso país. Eu não tenho dúvida de que há uma opressão demoníaca para levar as pessoas à humilhação de si mesmas. Cada vez para mais distantes de Deus. para mais distantes daquilo que seria um pouco da graça comum, aquilo que seria um pouco da ética, da moralidade, que mesmo longe de Deus, as pessoas viveram um dia e que hoje não têm vivido mais. Será que existe alguém por trás de tudo isso? É claro que existe. Os estilistas, os compositores, os autores, nada mais são do que fantoches, nada mais são do que laranjas nas mãos de alguém maior do que eles, alguém que possui poder de sedução, alguém que possui poder para arrastar a muitos para o caminho da ofensa a Deus. Essas pessoas para as quais nós falamos de Jesus, para as quais nós evangelizamos, estão nesse curso. Por isso a nossa dependência espiritual deve ser maior. É por isso que ao nos enchermos de vontade de falar de Jesus para alguém, aquele momento que você chega no trabalho e você sente no seu coração que você vai evangelizar aquela pessoa. Você no teu coração, na tua mente, você decidiu, você vai falar de Jesus para aquele teu colega. O que tem que estar na tua mente naquela hora? É aqueles 5 passos que você aprendeu no curso? Não. O que tem que estar na tua cabeça naquela hora é a lembrança dessas poucas coisas que Paulo traz à luz em Efésios 2, 1 a 3. De que um dia você esteve morto, mas agora está vivo, e de que aquela pessoa para quem você vai falar do Evangelho também está morta. Então, antes de falar com ela, você deve falar com Deus. E é por isso que todos os cristãos, de um modo assim, absoluto, nutrem dentro de si esse desejo de orar pela salvação das pessoas. Sejam esses cristãos calvinistas ou arminianos, reformados ou não, sejam eles de que tradição, ou de que grupo, ou de que dos bíblicos, beleza. Seja do que grupo você for, todos, de alguma maneira, são levados a orar, porque lá no fundo o Espírito Santo nos mostra e nos convence de que há um poder de Deus, de que há uma ação graciosa do Espírito. E é isso que nós devemos esperar quando nós estamos prontos para falar de Jesus para alguém. Antes de falar de Jesus para alguém, fale para Jesus sobre esse alguém. Ou antes de falar de Deus para alguém, fale sobre esse alguém para Deus. Coloque-o diante do Senhor e peça que o Senhor o convença. Peça ao Senhor que abra os seus olhos, que toque em seu coração e que a graça de Jesus Cristo, demonstrada na cruz do Calvário, possa constranger aquela pessoa. A graça de Jesus que levou o erro dela, a culpa dela, o pecado dela, possa constrangê-la e levá-la aos pés da cruz. No final do versículo 2, de Efésios 2, Paulo afirma que um espírito, né, este espírito imundo é quem atua na vida dessas pessoas que desobedecem à palavra de Deus. E Paulo usa a expressão aí que ele atua. Ele deixa claro que há uma atuação. O diabo não é passivo, o diabo é ativo. Você creia ou não, você veja ou não, você sinta ou não. Você vai olhar para a pessoa e vai falar, nossa, mas parece que o cara é mais crente do que eu. Ele parece mais sábio do que eu. Ele é mais honesto do que eu. E pode ser que seja mesmo, porque tem um monte de cristão sem vergonha por aí. Pode ser que seja melhor que você em muitas coisas. Mas ele não possui o selo do Espírito. Ele não possui o regenerar do Espírito, que você, pela misericórdia de Deus, não por seu mérito, possui. E é por isso que você fala diante daquele que está debaixo da atuação do próprio diabo. E ele atua para que todas as pessoas desobedeçam, inclusive você. E é por isso que Jesus disse sobre os fariseus mentirosos lá em João. Eu gostaria de ler esse texto. João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim, os filhos da desobediência, não é, descritos pelo apóstolo Paulo, em Efésios 2:2, são os mesmos filhos do diabo descritos por Jesus em João 8:44. E agora então no verso 3, Paulo vai afirmar que ele e os efésios andavam segundo o curso dado pelo diabo. E sem medo de errar, gente, você e eu, todos nós, também andávamos debaixo da atuação do diabo. Todos nós andávamos debaixo do curso desse mundo, todos nós éramos cegamente guiados pelo príncipe deste mundo para fazermos tudo aquilo que ofende a Deus. E ainda estaríamos nesse curso, nesse mundo e rumo, se não fosse a riqueza da misericórdia e da graça de Deus que um dia nos salvou. Veja então no verso 3, Paulo diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então perceba você que eu não vim aqui para te dar um método para evangelizar, até porque a gente está saturado disso na igreja. Eu não vim aqui para te dar passos, eu vim aqui para te dizer daquilo que você precisa lembrar, toda vez que você quer evangelizar alguém, o evangelho que está sendo ressaltado por Paulo nesse começo de capítulo 2. Então, nesses três pequenos versos, nós aprendemos de onde e do que o Senhor nos salvou, não é? De onde Ele nos salvou? Ele nos salvou do curso desse mundo, cujo fim deságua no inferno. E de que Ele nos salvou? Ele nos salvou do poder do diabo, que ainda agora opera sobre a vida dos que permanecem mortos para Deus. Ele nos livrou de tudo isso. E embora Deus não possua adversários ou inimigos, não é, que lhe causem qualquer ameaça, Deus não tem nada disso, nós, enquanto seres humanos frágeis, vulneráveis, impotentes que somos, nós sempre teremos um inimigo da nossa alma, o próprio diabo e os anjos caídos, chamados de demônios. A sua obra sobre nossas vidas, a obra desses espíritos imundos, como Jesus os chamava, sobre as nossas vidas, é nos atrair de volta para o rumo e curso desse mundo. De onde um dia, nas palavras do Senhor, nas palavras do Novo Testamento, nós fomos arrancados, desarraigados pelo poder de Deus. Voltar para lá, embora pareça absurdo, sempre será uma tentação para nós. Porque o velho homem, né, o homem morto, a carcaça que nós carregamos, não é? A carcaça que carrega e que carregou a natureza pecaminosa, nos acompanhará até o último dia das nossas vidas, até o dia da glorificação dos nossos corpos e da nossa também ressurreição. Por isso a nossa luta é contra a nossa carne, é contra o diabo e também contra esse mundo moldado pelo diabo para satisfazer enganosamente a nossa carne. Todas as nossas lutas se resumem a isso: carne, diabo e o mundo, que é essa armadilha dele para destruir a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo. Jesus veio para salvar a nossa alma, para santificar a nossa carne, para nos separar desse mundo, para nos fazer filhos e filhas dele, filhos e filhas de sua luz, de sua graça, de sua misericórdia, destruindo-nos. O diabo destrói todo o potencial que havia em você e em mim para sermos evangelistas também. O que é ser um evangelista? É ser alguém que conhece o evangelho, a mensagem simples da graça de Deus, do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, que tomou o lugar do homem, de que nós éramos e somos pecadores, grandes pecadores, mas de que Cristo é um grande Salvador, de que nós pecamos e quebramos a lei de Deus e merecemos punição, juízo, por causa da nossa culpa. Nós erramos, nós pagamos. Como é que podemos pagar diante de um Deus eterno? Simples, eternamente. Mas por sua graça ele enviou o seu filho, para que o seu filho pagasse a nossa culpa e nos levasse para a sua glória, pelos seus méritos, por causa do que ele fez na cruz por nós. Um dia eu estava evangelizando um senhor, e esse senhor, bem já de idade, e ele do lado da esposinha dele, também uma senhorinha bem de idade, e estava a filha desse casal, que já é uma senhora também, o marido dela, que foram os que me levaram na casa desse casal de idosos para falar de Jesus para ele. Quando eu cheguei lá, esse senhor virou para mim e falou assim: pastor, depois de falar os problemas dele, as doenças dele, as crises dele, um monte de coisas dele, não é? E primeiro ele quis falar, para que depois eu pudesse aconselhá-lo biblicamente. Aí então, diante de tudo aquilo, no final ele diz: pastor, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou vivendo essa situação, eu estou sofrendo, só essa senhora que sabe, olha o que eu fiz para ela. Aí ele apontou para a velhinha dele. Não é? Né? Ela baixou a cabeça, né? Tudo que eu fiz. Aí ele começou a falar coisas que arrepiou o cabelo, né? coisas que ele fez para ela, pecados, traições, bater, uma série de coisas assim. Tudo que eu fiz para... E para aquela outra ali, que é a filha dele, uma outra senhora também que estava sentada na frente. Pastor, eu sei por que eu estou passando por tudo isso. Já médico tentou me medicar, psicólogo, psiquiatra tentou me tratar, e nada dá rumo, nada muda na minha vida. Sabe por quê, pastor? Eu sei por quê, pastor. Eu estou pagando o meu pecado, eu estou sofrendo porque eu pequei. O que você acha, pastor? O que você diria no meu lugar? Há muita gente aí fora que pensa assim. Você vai conhecer um monte de gente que vai falar, fulano está sofrendo porque está pagando. Você não sabe você não sabe quem foi esse traste no passado. Você não sabe quem foi essa porcaria, o que fez para o filho, para a esposa, para o pai, para a mãe. Tem que sofrer mesmo. E tem muita gente que acha que está sofrendo como uma espécie de purgação do seu próprio pecado. É por isso que muitas igrejas creem em um lugar purgatório, enquanto outras creem que nós purgamos, ou de alguma maneira recebemos livramento por causa de sofrimento, neste mundo e não num outro. Porque a ideia de sofrer pelo pecado está impregnada na humanidade. E está errado? Para pensar comigo, não está errado. Porque quando nós erramos, nós sofremos, aqui está a palavra sofrimento, nós sofremos a consequência do nosso erro. O ponto é o seguinte: quando nós pecamos e erramos diante de um Deus eterno, nós devemos pagar eternamente. Logo, esse sofrimento também é eterno. Não há salvação para nós. Não há salvação para nós. Nem toda a eternidade, se nós pudéssemos usar essa expressão, nem toda a eternidade seria suficiente para que pudéssemos pagar por todo o nosso pecado. Ainda mais ter que morrer, voltar, reencarnar, morrer, voltar. Não adianta. Nem toda a eternidade seria suficiente. É por isso, eu disse isso para esse senhor. O senhor tinha que sofrer muito para poder... Eu não falei com esse jeito, né? Essa expressão. Mas eu disse, olha, esse sofrimento todo não é nem um pouquinho do que o senhor merece. Do que eu mereço. Do que ela merece. Do que sua filha merece. Do que a senhora aqui merece. Porque a nossa culpa diante de Deus é eterna. E sim, nós sofremos por causa do nosso pecado. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que ele sofresse em nosso lugar. Lá em Isaías 53, o profeta escreveu de que ele tomou sobre si o nosso pecado, ele levou sobre si a nossa culpa, a nossa iniquidade ele tomou sobre si, ele foi ferido e humilhado e traspassado, e o castigo, olha a palavra aqui, castigo, está sofrendo porque errou, está sendo castigado porque pecou, mas não, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e é pelas suas pisaduras que nós somos eternamente sarados diante de Deus. Por isso que justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho nos relembra disso, de que nós somos pecadores, e que nós merecemos o sofrimento, e que o sofrimento é consequência natural, não só nessa vida, mas em toda a eternidade. Mas Cristo é o nosso grande, suficiente, e único, salvador, resgatador, redentor. Mas para que nós estejamos nas mãos dele, ele mesmo disse que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, ou seja, estarmos prontos para morrer para o curso desse mundo e segui-lo. Vocês estão prontos para isso? Para negarem a si mesmos, tomarem a sua cruz, morrerem para esse mundo e seguirem a ele? É isso que o Evangelho nos incentiva, a não só crermos, mas a pregarmos também. Nós que um dia conhecemos a Cristo, nós que hoje aprendemos a amar o nosso Salvador, o nosso Senhor, e como eu disse no início, falar de quem nós amamos é sempre um prazer e nunca um fardo. É sempre algo natural e não um evento. Quando você começou a namorar, se é que você namora, aqueles que namoram aqui, né? Aqueles que estão querendo namorar, aqueles que estão, né? E normalmente conferência de jovens é... Bom, enfim, você sabe. Quando eu comecei a me enamorar pela minha esposa, E a gente começou a ficar enamorado, ninguém mais fala isso, né? Quando a gente começou a gostar um do outro, a gente ficou apaixonado um pelo outro, naquela época não tinha e-mail, pessoal, não tinha torpedo, não tinha Facebook, então, acho que o cara nem tinha nascido. Não, já tinha, mas não tinha inventado. Como é que a gente se comunicava? Por bilhetinho, né? Bilhetinho, às vezes mandava uma carta. Não, e-mail já tinha, assim, não sou tão assim, não. E-mail já tinha. E a gente se comunicava e a gente não via a hora. Eu não via, ela também me fala, eu acredito nela, né? Que ela também não via a hora de receber alguma mensagem minha. Você sabe do que eu estou falando. Quando você gosta de alguém, você não quer estar junto com aquele alguém? Hoje você tem um WhatsApp para isso. E aí você começou a conversar com uma pessoa, você não está namorando, mas você está trocando ideia. E aí você quer falar com aquela pessoa, você quer ouvir dela também. Aí você manda uma mensagem. Aí a pessoa nada, né? Aí você olha lá que ficou azul. Né? Sabe, no WhatsApp? E nada. Aí você fica naquela angústia. Poxa, por que que não está respondendo? Por quê? Porque quando nós amamos, quando nós gostamos, quando nós temos prazer em alguém, na presença desse alguém, nós queremos falar e ouvir. E quando nós falamos para os amigos ou para as amigas sobre essa pessoa a quem amamos, como é que é no nosso coração? É um prazer falar. Você não precisa de um evento para falar. Você não precisa de um programa nem de um método. Falar de Jesus Cristo para o povo de Jesus Cristo, para a igreja de Jesus Cristo, deve ser algo prazeroso. Se hoje não é para você, talvez seja porque em algum momento na tua caminhada com o Senhor, o prazer se tornou uma responsabilidade. O prazer foi colocado em você como se fosse um fardo. Quantas almas você já ganhou para Jesus essa semana? Como é que você pode deitar em paz e dormir, sendo que você não levou uma alma, você não ganhou uma alma para Jesus? E aí você fica aterrorizado. Se livre de tudo isso. Se livre de tudo isso. Corra para Cristo. Experimente a Cristo, tenha comunhão com Cristo, ame a Cristo, recorde-se das palavras do Evangelho, assim como descritas por Paulo e por tantos outros. Alimente-se disso, faça disso a tua adoração, a tua palavra de louvor e gratidão a Deus. E assim, quando você estiver diante de alguém que está faminto, como você um dia estava, você será como um mendigo dizendo para outro onde aquele outro pode encontrar pão. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, diante de tanta negligência, diante de tanta preguiça, diante de tanta irresponsabilidade, e que Ele possa fazer reviver dentro do nosso coração esse desejo de orar e de falar daquele a quem a gente ama com todo o nosso coração. Vamos orar? Deus de graça e de misericórdia, em nome de Cristo, nós lhe rendemos louvor e gratidão por nossa própria salvação, porque nós também andávamos segundo o curso deste mundo, mortos em nossos pecados, quando o Teu Espírito nos convenceu de nosso pecado, de nossa culpa e de nossa condenação, e nos perdoou, e o Senhor nos deu vida. Faz de cada um de nós, Senhor, vasos de honra, usados para a Tua glória, na evangelização de vidas que permanecem distantes do trono, distantes de Ti, mortos para Ti. Foi por Tua bondade que o Senhor nos conduziu ao arrependimento, que o Senhor abriu os nossos olhos, que o Teu Espírito nos convenceu, que pela mesma bondade Tu possas nos usar para que as boas novas da salvação cheguem às pessoas com as quais nós convivemos todo dia, amigos, familiares, pessoas que a gente ama, Senhor, mas que ainda estão mortas. Queremos viver e morrer para a Tua glória, Senhor. Senhor, que quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, o Senhor possa usar a nossa vida para a Tua glória. E que enquanto vivos estivermos, cada minuto de nosso dia seja para o Teu louvor e para falar do nosso amor pelo nosso Salvador aos outros. Em Cristo Jesus oramos. Amém.